ganharam muita adesão. São uma alternativa para quem não quer puxar ferro. Mas não vamos generalizar. Branca Silva é nutricionista e professora de aulas de grupo. Tem um pequeno estúdio, quase com tudo, menos com os grupos.
Neste momento, vamos dizer assim, Zumba tem ganho muita adesão. Estamos numa fase em que as pessoas vão mais para a sala, cardio e musculação, do que propriamente aulas de grupo, a não ser Zumba. As outras aulas estão a notar uma quebra bastante grande.
Branca considera que, apesar da moda, as pessoas não sabem o que é uma aula de grupo e têm vergonha de participar.
Não têm a noção do que é uma aula de grupo. Parte daí o princípio é que nós temos que fazer o nosso trabalho, ir lá, falar com elas, convidá-las para assistir à aula ou fazer um bocadinho de aula, nem que seja 5, 10 minutos, e para elas conhecerem mais ou menos o ambiente. Porque normalmente elas pensam, ah, bem, vamos para uma aula de grupo, ok. Eu não sei fazer nada, vai ficar de falhar para mim. Exceto Zumba, a exceção à regra. Uma sala muito cheia, as pessoas entram mais depressa do que se tiver 8, 9, 10, já sacanham um bocadinho. Isso também tem a ver com o número de pessoas em si dentro da sala de aulas, que faz o convite ou não à própria pessoa, que a faz incentivar entrar ou não.
E quem frequenta as aulas de grupo?
Até os 26, 27. É só a moda mesmo do Zumba. Fora isso, preferem ir para a sala de cardio e musculação. Aulas de grupo, não.
Conta a professora. Mas para treinar é necessária energia. O que devemos comer antes de exercitar?
Antes de fazer as aulas de grupo, fazer um lanche, pelo menos 2 horas, é o que eu aconselho, 2 horas no mínimo, que eu tenho muita gente que sente-se mal, uma hora, de lanchar e uma hora antes. Um erro que costumam fazer, mas pronto, isso já depende de cada um. Não beberem leite, nem iogurtes, derivados de leite, a não ser um bocadinho de queijo. O que eu aconselho é sempre um pouquinho de marmelada num pão, pronto, que é bastante, bastante energético. Uma horinha antes, mas sempre com lanche.
Aconselha a nutricionista Branca Silva. As aulas não tratam apenas do físico, mas sobretudo do psicológico.
Tem três tipos para treinar. Há quem goste realmente de treinar. Só por um simples treino, porque os objetivos já obtiveram. Pouca percentagem bem para objetivos, porque pensam que nunca vão conseguir. Agora, muito a nível psicológico. Neste momento, o que se está a refletir nas aulas é muito a nível psicológico. As pessoas gostam de vir, às vezes pronto, fazem o que podem, mas saem com leves, não com aquele stress, é mais psicológico agora.
As chaves para o bem-estar físico são a alimentação, o exercício e o descanso. Mas nem sempre estes fatores estão em harmonia. É a vez dos suplementos atuarem. O senso comum confunde suplementação com anabolizantes. O nutricionista e monitor Pedro Pereira estabelece as diferenças.
Relativamente à suplementação, como o próprio nome indica, é um suplemento a algo, ao treino, à alimentação e ao sono. Esta suplementação deve ser utilizada quando é bem utilizada. Se algum destes fatores não estão bem harmonizados ou não estão a ser bem efetuados, por exemplo, a alimentação, se não comemos de 3 em 3 horas, a suplementação pode dar uma ajuda aos indivíduos que treinam. No entanto, comparando os esteroides anabólicos, há uma diferença muito grande. Podemos dizer que há uma comparação, que é uma droga. No entanto, se for utilizada em indivíduos com algum tipo de cancro, com algum tipo de patologia que seja muito severa, acho que faz todo o sentido ser utilizada. O esteroide anabólico traz ganhos exponenciais para os indivíduos, no entanto, também pode trazer bastante malefícios para o atleta. Um deles, ginecomastia, infertilidade temporária.
Não há desculpas para não exercitar. Existem diversas alternativas e até energia extra para quem precisa.